É como se alguém fosse te chavecar falando de Deus. Como é que isso funciona?
Você pode amar perdidamente, você pode virar médico para cuidar dessa pessoa, você pode fazer Krav Maga para proteger essa pessoa, você pode virar nutricionista para essa pessoa comer bem e ela vai atravessar a rua e ela é atropelada, que nem Iracema foi atropelada no, na música do Adoniran Barbosa. E não tem o que fazer. E talvez seja esse lapso tão efêmero de sacar que existe ali tudo, sacar que existe ali uma potência, sacar que tem alguma coisa que você tá muito maior do que a maneira como você estava vendo e que aquela pessoa é muito maior do que a maneira como ela estava vendo, mas ainda é só isso.
E aí, gente? Vocês estão ouvindo Imposturas Filosóficas, podcast do site Razão Inadequada. O meu nome é Rafael, como vocês devem saber. Mas também Rafael se chama meu grande amigo. E aí, Rafael?
E aí, tudo bem?
Tudo bem. Gente, antes de começar o programa de hoje, eu queria convidar vocês para uma aula que vai acontecer na próxima terça-feira, 4 de abril, às 7 horas da noite, lá no nosso canal da Twitch, ou seja, uma aula aberta. Essa aula eu mesmo vou dar, e será sobre Spinoza e o amor. Tema muito parecido com o que a gente vai conversar hoje, né?
Vocês podem ter certeza que vai ser uma aula muito boa, porque são dois temas que o Rafael tá estudando há bastante tempo. Então, tem muita coisa que ele vem pensando que vai ser trabalhada na aula. Fica o convite, então, 4 de abril. É lá na Twitch. A gente tá dando as aulas abertas do Razão Inadequada lá na Twitch.
Exatamente, então a gente se vê lá, apareçam, prestigiem a gente lá, que vai ser bem da hora. Fora isso, vocês já sabem que a gente é financiado diretamente por vocês, então passa lá no site, procure as assinaturas, veja como vocês podem apoiar para a continuidade desse trabalho, dos textos de podcast, que é gratuito, e também aí receber os benefícios como os cursos, né, as aulas que acontecem fechadas às terças-feiras e os grupos de estudos que acontecem fechados também às quartas-feiras. Um comentário rápido sobre o grupo de estudos também. Acabamos a leitura do Filosofias Africanas, de Ney Lopes e Luiz Antônio Simas. Agora é aquele momento de interlúdio, onde não tem tema ainda. Vamos nos encontrar para decidir o tema. Significa que é um ótimo momento para entrar. Se você estiver livre às quartas-feiras à noite, vem participar. Que agora a gente, né, inclusive participar escolhendo o tema.
Se você tiver um livro legal que você quer ler em conjunto e discutir, então esse é o melhor lugar do mundo. Venha, que a gente
pra
vai trocar ideia.
É um ótimo lugar para se estar na quarta-feira à noite. Eu jamais discordaria. Gente, é isso. Bora pro programa.
Bora! Nota sobre o amor por Spinoza. Já vimos acontecer muitas vezes na história da filosofia, e parece que o fenômeno ainda hoje se acentua. Os leitores mais diversos têm declarado seu amor por Spinoza. Começando pelos amigos de seu círculo de estudos, passando pelos primeiros editores de sua obra, depois por pensadores como Leibniz, Goethe, Nietzsche, Hegel, Einstein, Deleuze, Borges, Machado de Assis, Nise da Silveira, chegando até nós, hoje, quase 400 anos depois, ainda vivamente inspirados pela novidade de seus pensamentos. O que será que tem movido tantas pessoas a tomá-lo tão intensamente em amizade? Spinoza não é o único, claro. Muitas pessoas deixaram legados que são meticulosamente estudados há centenas, se não milhares de anos. No entanto, parece haver entre os leitores e Spinoza um envolvimento digno de nota, pois a relação se dá muito frequentemente de maneira amorosa. Talvez sejamos suspeitos para tratar do assunto. Aliás, pode ser que isso ocorra mais frequentemente entre leitores do que assumimos aqui. Mas, de qualquer maneira, entender o motivo dessa hipotética singularidade pode nos levar a interessantes pensamentos sobre o amor. Para tanto, precisamos ir à definição trazida pelo próprio filósofo.
O amor é a alegria conjuntamente à ideia de causa externa.
Spinoza, Ética 3, definição dos afetos. Para compreender melhor, precisamos decompor o conceito em três elementos mais simples: alegria, ideia e causa externa. A alegria é um afeto, isto é, uma variação na capacidade de pensar e de agir de um corpo, que se dá a partir do encontro desse corpo com outros corpos. Enquanto a tristeza é compreendida como diminuição dessa capacidade, a alegria é pensada como ampliação dela. Passando para o segundo elemento, Spinoza define como ideia uma ação que se dá na mente quando ela toma um objeto, seja ele qual for. Assim, dada uma interação qualquer, a mente forma dela uma ideia. Por último, causa externa é o termo que refere uma relação de determinação que se dá a partir de fora de um corpo. A partir desses ingredientes, podemos dizer que o conceito de amor spinozista é inicialmente definido como uma ampliação da capacidade de pensar e agir simultaneamente à formação da ideia dessa variação por meio de sua vinculação a um móvel exterior. Parece complicado, mas apenas um modo geométrico de dizer algo nele me faz sentir bem. Me sinto melhor perto dela, entre inúmeras variações possíveis. No entanto, quando descrevemos o amor à maneira de Spinoza, estamos mais do que relatando os efeitos. Começamos a compreender o que se passa. Aqui já podemos esboçar uma explicação para a relação singular entre os leitores e Spinoza. É difícil ler a ética toda sem perceber a própria relação afetiva com o texto. Conforme aprendemos a dizer melhor aquilo que se passa conosco na relação com as coisas, percebemos pouco a pouco que aquele texto mesmo foi a causa. Somos levados, como que pela mão, a declarar nosso amor por ele. E claro, por seu autor. Lucrécio dizia que sua escrita era como o mel que os médicos passavam na borda da taça antes de ministrar o remédio amargo às crianças. Assim, ele transformava em poesia os ensinamentos de Epicuro para facilitar a ingestão de tão valiosas ideias. Spinoza é também um sedutor, mas em um sentido bastante diferente. Por mais estranho que isso pareça, ele nos conquista falando de Deus por meio de axiomas, proposições, escolhos e corolários. Sua tática não consiste em uma tradução poética, mas uma tradução geométrica. Ou seja, a ética fornece uma nova gramática para pensar o mundo. O que Spinoza fez tão bem foi oferecer uma linguagem cuidadosamente polida, livre das manchas que embaçavam nosso modo habitual de pensar. Vamos retornar ao amor para compreender. Spinoza traz duas maneiras de pensar os afetos. Quando somos apenas uma causa parcial da efetuação de um afeto, ele o chama de paixão. Ao contrário, quando participamos ativamente de sua efetuação, então o chama de ação. Eis a pergunta que não quer calar. Se o amor tem, entre seus elementos fundamentais, a causa exterior, então existe um amor que não seja paixão? Dizendo de maneira mais militante, será que existe uma maneira de transformar o afeto amoroso em ação se ele é sempre movido em nós a partir do exterior? Esta é uma daquelas perguntas que gostaríamos de fazer ao próprio autor. Na falta dele, consultamos os seus escritos. Neles, não há clareza sobre a caracterização do amor como ação. No entanto, a alegria é o afeto que, por excelência, dá origem às ações. Para Spinoza, ninguém age por causa da tristeza, pois este afeto leva necessariamente ao padecimento. Será que podemos supor que quanto mais as alegrias forem ativas, mais será também o amor, visto que tem nelas um de seus momentos fundamentais? Estaríamos ignorando o fato de que, nesses termos, o amor é algo movido desde fora? Desse problema, surge uma questão extremamente interessante. É possível concluir com Spinoza que a maior expressão das paixões no pensamento é a imaginação, definida como a faculdade das imagens tomadas como universais. Assim, a título de provocação, podemos pensar no amor romântico como a sobreposição de imagens universais sobre relações sempre locais. Em outras palavras, a relação amorosa entre pessoas está sob o jugo de imagens produzidas pela paixão de todos os tempos, o que significa simplesmente que a compreensão confusa de todos aqueles apaixonados se soma às nossas relações como um borrão em nossas lentes afetivas. Nesse caso, questionar esse imaginário não faria mais ativo o amor? Atentar, tanto quanto possível, à própria relação e não às suas imagens, que é o que chamamos em outro lugar de anarquia relacional, seria, assim, uma tentativa de tornar mais ativo o amor. Para concluir, a filosofia de Spinoza parece nos oferecer um bom exemplo daquilo que tantas pessoas concordaram ao longo da história do pensamento. O amor move contradições. Ele é agridoce, para usar um termo que Anne Carson toma dos antigos gregos. Seja um doce amargo ou uma loucura sã, Spinoza parece ter deixado espaço ali no meio de sua estrutura geométrica para a enormidade deste delicado afeto. Talvez seja por isso que temos concordado, nós todos, tão diferentes leitores de Spinoza, em amá-lo.
É isso aí. Texto que nasceu hoje mesmo. Sentei para escrevê-lo a partir de coisas que eu já venho pensando há bastante tempo, então ele nasceu sem muita dificuldade, né? Já faz um tempo realmente que eu tô estudando tanto várias perspectivas sobre o amor quanto a filosofia de Spinoza, e aí sentei para fazer um breve comentário sobre esse fato tão, eu acho curioso, que é tanta gente se dizer, né, em amor com esse autor, né? Não é comum você ouvir isso de Descartes, não é comum você ouvir isso de outros autores. Spinoza tem essa relação afetiva no texto e chega na gente. Eu quis escrever sobre isso a princípio, só que claro que eu precisei mover uns conceitos aí, a gente vai passar com eles calmamente. Antes disso, eu queria fazer um agradecimento que me veio muito forte hoje de manhã, que é aos nossos assinantes. As pessoas que apoiam a gente todos os meses, né? A gente faz um agradecimento já formal no começo do programa e talvez não tenha o mesmo peso que agora, no meio da conversa. Porque quando a gente senta para poder escrever com a página em branco, no sentido de não ter ninguém me dizendo o que é que eu tenho que escrever, e aí você abre o seu caderno de ideias, eu tenho, né, um caderno que eu vou, às vezes, eu levanto no meio da noite para anotar uma ideia. Às vezes eu saio do banho pulando com a toalha amarrada na cintura e anoto uma ideia. É, né? Isso acontece. E eu só posso passar essas ideias com calma, né? Eu poderia fazer isso, né, depois de uma semana de trabalho em alguma outra coisa, né? E de uma forma muito mais atropelada. Eu posso fazer isso com um pouco mais de calma graças às pessoas que apoiam a gente. E todo mês a gente consegue ter o mínimo para pagar as contas, para pagar as contas do site, para conseguir sentar, pensar e escrever com calma, né?
Acho que todo mundo tem um pouco na vida aquela frustração de não conseguir fazer tudo que quer fazer. E talvez isso seja uma condição humana, ou talvez isso seja uma condição mais complicada dos nossos tempos. A gente estava conversando antes de começar o podcast de tudo que a gente queria fazer e não estava tendo tempo. E eu concordo. Eu tenho anotações de várias coisas que eu quero ler, escrever, dar curso, etc. Mas a gente consegue fazer muita coisa. Muita. Então, o agradecimento aos assinantes, ele se torna ainda mais precioso, porque a gente consegue sentar e conversar sobre amor em Spinoza. A gente consegue escrever texto, a gente consegue dar curso, a gente consegue fazer um monte de coisa. Então, muito bem colocado. É um amor a uma causa externa? Já vamos, já puxa, né? É ou não é?
O cara é perfeito. O cara pode fazer um programa de auditório que ele vai, né? Só encontrando os links.
É alegria ou é tristeza? A Roda da Fortuna podia ser o nome, e aí vai... Não,
nossa, calma, Spinoza, calma. Detestaria esse nome. Por onde você quer começar? Eu escrevi e vou deixar você puxar.
Eu passaria pelos dois conceitos mais fundamentais e aí eu entraria no problema, que é espinhoso o problema, realmente, realmente espinhosa.
É um problema, realmente. Então tá bom, quais são os dois conceitos?
Eu tô dando o curso dos estoicos, então talvez se eu misturar tudo na minha cabeça, a gente vai tentando separar, tá? Bem. Mas eu tenho muito forte essa ideia de ação e de paixão como uma desmedida do mundo. A paixão, ela permite, e aí eu tô puxando dos estoicos pra jogar no Spinoza, a paixão, ela permite a desmedida porque o mundo, ele tem proporções diferentes da nossa. O mundo tem proporções diferentes da nossa. A gente tá no mar, a gente tá pescando, surfando num navio, a gente tá no mar. Pode vir um maremoto, pode vir uma onda gigante, pode vir um tubarão, pode vir qualquer coisa que é desmedido em relação a gente. Então essas paixões são coisas que vários filósofos pensaram, né? O Spinoza, o Descartes, os estoicos mesmo. E a gente tem a ação. Para além da ação e da paixão, ainda dentro delas, mas numa divisão diferente, a gente tem as alegrias e as tristezas. O Spinoza vai dizer, as tristezas, elas não são nunca uma ação. Nunca.
Não podem ser.
É. Ninguém age para diminuir a própria potência de existir. Ninguém faz isso. Isso é totalmente ilógico. Nós somos conatos, nós somos desejo, nós somos força de se colocar no mundo, força de agir. Então, toda ação vai ser pensada como uma busca por alegria. Mas toda paixão pode ser algo que vem de fora e que gera alegria ou que gera tristeza. Quando uma causa externa vem de fora e gera alegria, a gente começa a entrar lentamente nos problemas que estão no texto.
Isso,
né?
Justamente.
Porque alegria e tristeza, eles se separam para dois lados, aumento e diminuição de potência. E... você vai repetir isso tudo na semana que vem, né? Eu corro muito esse risco.
Alegria
e tristeza. E a gente puxa o tempo todo pro lado da alegria. Com as nossas ações, a gente tá tentando puxar o tempo todo pro lado da alegria. Quando uma coisa causa a nossa tristeza, essa coisa, esse objeto vai se transformar num objeto de ódio. E quando uma coisa gera a nossa alegria constantemente, a gente vai olhar para esse objeto que constantemente causa a nossa alegria e olhar para ele com amor. Então, aqui a gente tem definido bem por cima algumas ideias básicas do Spinoza, né?
Sim, sim. Queria, talvez, passar novamente, porque eu sei que é um tema árido e talvez a gente possa passar por ele ainda com mais calma e chegar melhor onde a gente quer chegar. Por mais que não seja uma aula, eu acho que a gente pode passar por isso conversando, que eu acho que vai fazer bastante sentido, que é, primeiro, o Spinoza, ele se debruça sobre afetos. É. Isso não é algo comum, né? Na história da filosofia moderna, principalmente, os afetos eram vistos como o oposto da razão, certo? Então, Spinoza é alguém que vai falar, não, eu quero pensar o que são os afetos. E o que ele entende quando ele começa a se propor, né? O que são afetos? O que ele entende por afetos? Ele vai falar, olha, é evidente que nós oscilamos, a nossa capacidade de pensar e de agir no mundo, ela varia. E é isso que eu chamo de afeto. Só que essa variação acontece em função de coisas que acontecem com este corpo. Então, em função de afecções. Muita gente tem dificuldade, né? Justamente em separar afeto de afecção. Afecção é só, né, os encontros que um corpo passa. Né, são todos eles afecções, né, entre esse corpo e outros corpos. Afeto é uma variação, é algo que acontece em um campo de oscilação, de flutuação, dessa capacidade, né, e altera justamente essa capacidade de alguém, né, ser ativamente no mundo, alguma coisa, determinar-se, enfim. Então, A começar por esse Spinoza, que se pergunta sobre os afetos, ele vai, né, derivar disso todo um pensamento para se perguntar o que será que é alegria, o que será que é tristeza, o que será que é medo, o que será que é esperança, o que será que é amor, o que será que é ódio. Esse movimento acontece todo na terceira parte da ética e dele a gente tem um dos maiores empreendimentos na história da filosofia de um filósofo em relação a esse campo da vida humana que não é besteira, né? O campo afetivo é um campo de extrema importância pra gente. E é por isso que Spinoza tem esse lugar de tanta grandeza, eu acho, né?
Completamente. Uma diferença é um medo, uma suspeita dos afetos, que é muito comum na história da filosofia, e eu digo isso até pelos estoicos. Eles tinham medo, pavor, né?
Porque eles não faziam essa cisão entre paixão e ação, né? É. Que eu acho que é aí que está o grande diferencial espinosista em relação a eles.
Uma desconfiança, e isso chega em Descartes como aquela cisão mente-corpo, onde você precisa suprimir o máximo possível as paixões e ter o máximo possível a razão agindo, né? É inversamente proporcional. O Spinoza, ele tem uma posição que é muito mais, isso é muito bonito, de curiosidade. É a posição de uma criança explorando, é a posição de um cientista tentando entender o que está acontecendo, é a posição de quem olha para aquilo e se debruça sobre, ao invés de se inclinar para trás. Essa postura é muito diferente. Então, quando a gente vai para a terceira parte da ética, que é onde aparece, o título é Origem e Natureza dos Afetos, a gente vê um Spinoza se inclinando sobre os afetos e falando, tá, calma, deixa eu entender o que, que é isso. Todo mundo fala que isso não faz o menor sentido, todo mundo fala que isso é irracional, todo mundo fala para a gente deixar isso de lado. Deixa eu olhar para isso e usar essa ferramenta do método geométrico, deixa eu usar isso e ver se eu consigo entender de um outro jeito, né? Se eu consigo tirar alguma coisa mais interessante do que a maneira como as pessoas vêm falando até agora. Eu acho que esse ponto é essencial. Uhum. Porque até falar dos afetos, você até encontraria outros que falaram, mas, né, sei lá, Hobbes falando do medo, Descartes Nossa, fala das paixões da alma, até encontra, mas não é desse jeito. Não é desse jeito, essa postura é diferente.
É, com certeza. Primeiro, pelo método geométrico que Nesse falou, né? Uma ideia de que não tem nenhum tipo de juízo e, portanto, né, parte... E a gente teria que voltar em outras questões ainda anteriores, né, para falar disso. Mas eu acho que principalmente porque ele insere, e aí a gente chega no outro tema, que é a diferença entre afeto, paixão e afeto, ação. Quando a gente pensa em afetos, geralmente, no senso comum até hoje, eu diria que não é só a história da filosofia que não traz, né, às vezes deixa de olhar para os afetos dessa maneira. Até hoje, no senso comum, quando a gente pensa em estamos afetados por algo, essa ideia já parece que a gente está fora do nosso juízo, né? Já traz um pouco, um certo senso de que a gente está afetado por alguma coisa e por isso a gente não está pensando direito, né? A própria estrutura da linguagem parece já estar posta, né, na nossa cabeça, de forma tal que a gente pensa afeto como algo irracional. E o que o Spinoza vai tentar fazer é dizer exatamente o contrário. E ele, para fazer isso, vai inserir uma diferença. Não é que ele não vai falar mal das paixões. Spinoza sempre vai falar mal, entre muitas aspas, né? Mas sempre vai falar que a paixão, ela realmente é uma questão. A gente precisa lidar com ela de uma forma... Precisa entender por que é que a gente é tão passional. Então, quando ele fala de paixões, geralmente ele está falando disso no qual a gente está sendo afetado em um sentido que a gente não sabe dizer o que é, que a gente está meio confuso, que a gente está sendo, que a gente não está sendo, na linguagem dele, causa daquilo que está acontecendo e, portanto, a gente não consegue formar realmente uma ideia interessante daquilo que está acontecendo. Só que ele vai inserir nisso daí um segundo componente, uma segunda coisa diferente dessa ainda no campo afetivo, que são as ações. Quando ele insere a possibilidade de transformar um afeto em algo ativo, ele está fazendo algo radicalmente diferente.
Aí é legal,
dos estoicos, por exemplo, né?
Verdade.
Os estoicos vão falar de afetos e vão falar de paixões, mas eles vão estar sempre pensando com esse pé atrás realmente. Eles vão estar sempre incomodados porque eles sabem que as paixões, elas nos arrastam, eles não querem ser arrastados. Até os epicuristas vão ter muito cuidado com o amor, por exemplo, né? Eles vão falar, olha, cuidado, pode amar? Pode, mas cuidado, você sabe que esse terreno é perigoso. O Spinoza, ele vai falar, o terreno do amor-paixão é perigoso. É assim, acontece, mas a gente quer tanto quanto possível procurar outra coisa, se tornar mais ativo em todos os afetos. E aí eu acho que
você acha que é mais ousado.
É o lugar onde a gente chega, né?
É. Esse ponto é demais, e só uma observação de uma outra coisa que você falou, que é esse olhar de entender os afetos e desdobrá-los e analisá-los, ele vai ter muitos frutos, muito. A gente já gravou, por exemplo, quando eu chamei o Miguel aqui, meu amigo, a gente gravou sobre a natureza dos afetos com um behaviorista.
Uhum.
E a gente chamou o Dunker para falar de Spinoza e Freud.
É.
Ou seja, tanto pro lado do behaviorismo ou da TCC, mas aí já não conheço tão bem, e tanto o lado da psicanálise se beneficiaram dessa ideia de, poxa, que tal se a gente não julgar as paixões e tentar compreendê-las, quais são as causas e efeitos, quais são as maneiras pelas quais elas se articulam que fazem elas acontecer dessa maneira. Quando Freud olhou para uma histérica e falou, poxa, se pá, isso deve ter alguma explicação, não é possível, ele ainda estava dentro dessa ideia spinozista.
Sim.
Né? Quando a gente está tentando entender quais são as causas e os efeitos, na verdade, aí eu vou ter que ser mais chato, quer dizer, quais são as variáveis dependentes e independentes que fazem um comportamento ser emitido, e aí eu digo isso para evitar chamarem behaviorista de mecanicista, também está dentro desse campo spinozista de tentar entender os afetos. Então, parabéns. Um grande parabéns. Filósofo é um cara que vai ser continuamente revisitado e repensado, né? A neurociência, o Damasio tem um livro incrível, é Em Busca de Spinoza, está fazendo isso. Freud, Lacan, mano, é isso, né? Um grande pensador fez uma reviravolta.
É isso. E aí talvez a gente chegue nessa questão que é... Spinoza foi lido por Nietzsche e Hegel, por exemplo.
Uhum.
Lido e admirado por Nietzsche, né? Você falou behavioristas e psicanalistas, que é uma rixa eterna. Nietzsche e Hegel, dentro da própria filosofia, são dois filósofos que leram Spinoza entusiasmados. Nietzsche escreve uma carta falando, encontrei um irmão, encontrei alguém dizendo antes de mim algumas coisas fundamentais e resume a filosofia dele em 5 pontos nas quais ele compara, né? Procurem aí a carta Overbeck, acho que de 81, não lembro agora a data, mas tem no site também.
A gente tem até um texto, é. Semelhanças e diferenças entre Spinoza e Nietzsche.
Né? Então, não é pouco isso, né? E o Hegel fala que, talvez, se alguém entendeu o espírito absoluto antes dele, foi Spinoza. E Hegel falava que é impossível encontrar uma falha lógica na ética.
Orra,
pro Hegel falar
orra.
Isso, principalmente nas primeiras partes, né? Ele fala isso, acho que em relação à primeira e segunda partes, que era o que interessava a ele, né? O Hegel mais pensando o absoluto. E, enfim, né? Esses dois filósofos que entram em embate ali no meio do século, né, no meio do romantismo, que vão ser reavivados, né, no século XX por outras rixas, eles, os dois, beberam nessa fonte. E isso me levou a refletir e a pensar nesses vários... Não, um caráter importante que é de dizer, não é que eles só leram, eles leram e falaram que amaram. Essa é a grande questão que eu acho que diferencia um pouco os leitores de Spinoza. E eu vejo isso acontecendo no Twitter. E eu acho isso lindo. É. Eu vejo isso acontecendo com, né, as pessoas que nunca ouviram falar e de repente ouvem a gente falar de Spinoza.
Isso aconteceu com a gente.
Sim, isso aconteceu com a gente quando ouviram falar de Spinoza.
Eu quis dizer, isso acontece com a gente quando perguntam, mas o que vocês estudam? Aí sei lá, a gente fala, sei lá... Bergson, aí fica silêncio. Ah, Schopenhauer, silêncio. Spinoza. Ah, Spinoza. É. As pessoas gostam, realmente.
Parece ter um carinho diferente do nosso tempo, mas também que tem uma certa história aí, que tem uma certa relação histórica com esse pensador. E aí eu comecei a pensar, né, o porquê disso acontecer e escrevi essa breve nota sobre isso para tentar propor a seguinte hipótese, ela está bem no meio do texto ali, que está dizendo o seguinte: é impossível ler bem a ética, né, acompanhar a ética e os movimentos do texto e passar por ele, entender o papel do afeto e da razão e dessa ligação entre eles na filosofia espinozista e não perceber a própria ética como objeto que proporciona justamente isso. Então, é impossível entender a ética e não entender Spinoza como causa de alegria. Essa é a grande questão que eu acho que está na tese desse texto, que é a própria passagem conceitual que ele constrói faz com que você perceba que o método geométrico, que a ética feita por ele, da maneira como ele faz, é algo fundamentalmente alegre. É algo que te proporciona essa alegria. E nesse caminho, parece ser, né, parece ser impossível você em algum momento não se perceber muito tomado pelo texto. Não se perceber, não identificar, e é esse o conceito de amor que a gente vai tratar com mais calma, não perceber no próprio texto essa causa de alegria, né? Não se dá conta disso. Você pode ler outros pensadores e pensar isso também, mas eu acho que aqui você percebe isso em um outro registro, em um registro conceitual, o que é diferente, né? Você pode perceber o que você está apaixonado para o que você está lendo num registro puramente afetivo, certo? Sem necessariamente se perguntar o que é o amor. E definir o amor como algo que te causa alegria, né? Como a percepção de algo que te causa alegria. Quando você lê o Spinoza, você não consegue fazer isso. Se você perceber que você está gostando muito daquele texto e aquele texto te causa alegria, você necessariamente vai perceber que você ama aquele filósofo. Essa retroalimentação de uma coisa na outra pode explicar, talvez, essa longa história de amores por Spinoza. Mas é só uma tese, né?
Tá. Tô pensando o seguinte. Primeiro eu pensei uma coisa que talvez seja meio aleatória, mas talvez tenha a ver. No texto tá escrito conduzir como que pela mão, que aliás tá no...
Referência é essa.
Tá no Tratado Teológico Político, né?
Tá na... agora eu não lembro se tá na... Não tá na própria ética?
Tá na ética? Ah, não, tá na ética. É. Tá na quarta parte, na introdução
da quarta
parte. Eu acho
que é o prefácio da quarta,
Conduzir como que pela mão. E aí, você tava falando, eu lembrei dessa citação.
Só que é liberdade. No texto eu brinquei falando que era como se ele conduzisse justamente para uma certa sedução.
Isso. E aí eu lembrei um pouco daquela ideia da jornada do herói, que é um movimento que começa muito lento, muito abstrato, muito fora não, né, porque tudo é imanente, mas que conforme a ética vai passando, proposição por proposição, é como se esse pensamento ele fosse cada vez mais apontando na direção do personagem. E, estranhamente, o personagem da ética somos nós mesmos, no fim das contas, porque a gente está no meio de um processo onde a gente se entende no mundo, só que quando começa a quarta parte, a gente se entende num mundo que oprime a gente. A gente se entende num mundo que é cinza, que é grande, que é desproporcional, como eu tinha falado até. E a gente está no meio desse processo, como que conduzido pela mão, para tentar alcançar a liberdade. E eu fico pensando o quanto esse caminho, ele é muito árduo. Quanto esse caminho, ele pode ser feito sozinho. Quanto esse caminho, ele dá medo. E aí, quando tem a filosofia de Spinoza acompanhando, quando tem ele como que conduzindo pela mão, quando tem a ética, as coisas mudam de proporção. E aí eu acho que a gente se sente mais acompanhado no processo. Eu lembro da aula de abertura do Spinoza como psicólogo, que eu falei da ideia de conversão, né? Que é no Tratado da Reforma do Intelecto. E essa ideia de encontrar um bem, essa ideia de procurar alguma coisa, é um pouco essa ideia da busca, essa ideia da... quase uma odisseia, né? Um constante procurar. Talvez tenha um pouco a ver com isso que você está falando de... É óbvio que no meio desse caminho, conforme eu vou fazendo esse caminho acompanhado, eu começo a entender a ética, eu começo a entender as proposições e eu começo a ficar tipo... Mano, esse cara é... incrível, esse cara escreveu esse livro, esse cara escreveu isso e agora eu tô conseguindo ler. E aí eu acho que o amor vem nascendo um pouco dentro desse movimento, que é um movimento onde o livro se mistura com o autor, que se mistura com a nossa
Perfeito.
Vida.
Eu acho que eu vou dizer de um outro jeito, que eu acho que eu ainda não me fiz claro, que é, quando você lê Montaigne, você sente isso também. Qual é a diferença entre... Montaigne também é um outro autor que muito difícil alguém ler com calma, ler bem, assim, e não terminar o livro apaixonado. Só que Montaigne, pra mim, é isso. Você tá acompanhado. Ele tá conversando com você, você tá num diálogo com o autor, como se ele tivesse sentado na mesma mesa que você.
Certo.
Certo? O Spinoza tem isso também, claro. Só que ele parece... Ele é, né? É aquela coisa que tá até uma piadinha no texto, né? Que é tipo... É como se alguém fosse te chavecar falando de Deus.
É.
Como é que isso funciona?
Usando axiomas e definições.
Né? Como se alguém fosse te, né? Como que isso... Por que que isso acontece em... Né? Em Montaigne eu consigo entender. Em Lucrécio, escrevendo poesia, eu consigo entender. Como é que isso acontece com Spinoza? Entende? Esse é um certo espanto. E aí eu concordo com você. O Spinoza tá ali te dando a mão. Ele tá falando, vem, o caminho é difícil, mas vamos lá, a gente vai entender alguma coisa juntos. Eu concordo com você. Se não tivesse esse elemento, eu acho que realmente ficaria faltando alguma coisa. Então você vai entendendo e vai achando o livro incrível. Mas existe uma virada quando ele vai tratar dos afetos, onde ele torna as estruturas desse afeto visíveis. E eu acho que é isso que tá na riqueza da filosofia spinozista. Ele traz uma nova gramática pra gente pensar o mundo. Talvez uma das melhores que já foram inventadas, na minha opinião.
Concordo.
Pra pensar os afetos. E é claro, né, a matemática não é mais do que uma gramática pra lidar com os seus objetos também. O Spinoza pega isso e fala, mas dá pra usar isso pra entender os afetos. Quando ele faz isso, ele desnuda um pouco aquilo mesmo que a gente está sentindo. E aí ele se torna mais do que um acompanhante, ele se torna mais do que alguém que está falando sobre liberdade, que está falando sobre felicidade, e ele se torna, né, ele vem, é como se ele finalmente aparecesse no texto, né, como se o livro, né, se tornasse também esse objeto, e aí, enfim, pode ser algo que eu esteja indo longe demais, mas é uma hipótese também.
O Spinoza, como alguém que acompanha, que nem o Montaigne, por exemplo, mas...
Não é que nem o Montaigne, né? Essa é a questão. Ele acompanha no sentido dele estar ali. Mas ele não é sedutor, ele não faz piadinha no meio do texto, ele não faz, né? Não tem história, não tem anedota, não tem comentário ácido, não tem nada disso que traz uma riqueza literária para o texto. A ética não tá nesse lugar. Ou seja, ele acompanha num sentido muito conceitual, num sentido muito de dar ferramentas conceituais, certo?
E a partir desse acompanhar, transparece uma nova maneira de olhar o mundo e de pensar.
Sim.
Só que nessa nova maneira de colocar o mundo dessa forma geométrica, que se torna extremamente explicativa de muitas coisas que a gente vive, a partir do momento que transparece no meio da linguagem do texto esse método geométrico que começa a fazer muito sentido, algo chega no autor.
Algo aponta de novo para o autor. É, aponta para o quanto isso tá, né? E não só para o autor, mas o próprio livro, o próprio encontro com isso, né? Isso torna mais visível essa relação, né? Eu acho que a relação amorosa acontece por esse meio, né? Por essa alegria, que aí a gente vai chegar para o último problema do que tá no texto, que é, parece que a alegria na leitura da ética se torna ativa. O amor, desculpa. Parece que o amor... Não é um apaixonamento. Por isso eu evitei a pressão de estamos todos apaixonados por Spinoza. Parece que na leitura da ética, nós nos tornamos mais ativos no amor a Spinoza. E parece que eu tô falando de religião, né? É bizarro. Mas é porque tem esse lado de conversão que você trouxe. Que é a própria construção da ética faz com que ele te entregue uma ferramenta e fale, mano, isso é da hora demais, isso é incrível. E você fica tipo, obrigado, você é demais. É meio isso, você percebe aquilo como uma ferramenta muito útil, né?
Faz sentido. Ó, vamos voltar pra definição de amor como paixão. E aí eu acho que...
A gente precisa falar disso.
É, e aí eu acho que a gente puxa pra esse lugar, que vai ser da hora.
Bora.
Porque é o seguinte, a definição de amor pra Spinoza... Ah, tá até no texto. Né? Tá, tava como uma definição no texto que a gente falou, que é, a partir do momento que um objeto exterior passa a ser identificado como a causa da nossa alegria, o que que a gente faz? A gente automaticamente vira e fala, amo isso, eu amo isso, isso é causa da minha alegria, então não quero nem saber, eu amo isso. Só que esse amor a alguma coisa externa, ele ainda é colocado de uma maneira passiva, porque esse amor, ele é dependente dessa causa externa que afeta a gente de alegria.
Exato.
A frustração, por exemplo, está diretamente relacionado com esse amor como paixão.
Uhum.
E aí você já começa a ver que as alegrias são manchadas, né? As alegrias, paixões, elas são manchadas, elas são frágeis. Elas estão o tempo todo com buracos, campos minados, né? Uhum. Essa é uma alegria, paixão. Porque você tá lá, tá tudo maravilhoso, bum, explode, você nem viu o que, que aconteceu.
Uhum.
E aí o Spinoza trabalha essa ideia de amor falando, tá, isso ainda é paixão. O que a gente tá procurando é ação.
Mas ele nunca volta... Ele volta, mas aí vamos com calma, vamos com calma.
E aí,
ele nunca volta a falar de amor em termos de ação.
Desse jeito explícito?
Não.
Não. É. E aí, beleza, definimos afetos. Ah, amor, paixão, blá, blá, blá. Definimos afetos, outros afetos também, nananã. Beleza, agora é hora de moderação, transformar paixão em ação. E aí, o texto passa pra esse outro caminho. E o problema tá nesse lugar... Que é quase uma intersecção meio sombria entre definições dos afetos e transformações de paixão em ação.
É.
Vai por aí, né?
É. Queria retomar, eu acho que você já explicou perfeitamente, mas eu acho muito didático dividir a ideia de amor em três elementos fundamentais. Primeiro, alegria, né? Ou seja, quando a gente ama alguma coisa, necessariamente aquilo faz a gente se sentir mais capaz, capaz de pensar, né? Faz o nosso pensamento variar, faz a nossa capacidade de agir variar, a gente se sente movido, né? Então, certo, alegria é um primeiro elemento. Segundo elemento, a ideia. Ou seja, o amor não é só uma alegria, mas ele é a ideia que surge de uma alegria em conjunção com alguma outra coisa. Essa outra coisa necessariamente está para além de mim. Então, não estamos falando de amor próprio, que é o que Spinoza chama de contentamento. Está em outro lugar, nem vamos entrar nesse assunto. Vamos falar de amor no sentido, né, a objetos e pessoas. O terceiro elemento é justamente este objeto ser externo. Então, aqui a gente tem uma alegria que concomitantemente é acompanhada de uma ideia de algo externo que me move. Então... Né? O texto trouxe a sensação básica disso, que é quando a gente percebe alguma coisa, né? E aqui eu vou usar o exemplo de pessoas, que é o que mais me interessa, que é alguma coisa faz a gente se sentir movido, né? Faz a gente se sentir mais capaz de pensar, mais capaz de agir. A gente não sabe nem dizer dessa forma, mas a gente diz, eu me sinto bem, eu me sinto bem. Eu vejo essa pessoa só de ver, só dessa pessoa, de
só saber dessa pessoa que está no mesmo lugar que eu tô, na mesma sala.
Tô mais feliz, né? Só de saber que ela existe, só de pensar, às vezes a gente já se sente movido, se sente, né, alegre, né, mais pensativo, enfim. Isso se expressa de várias maneiras diferentes, né? De várias maneiras diferentes. E aí a questão é, bom, a gente consegue agir sobre alegrias, a gente consegue agir sobre ideias, né? Pensa assim, a gente consegue trabalhar as alegrias para transformá-las em mais ativas. A gente consegue trabalhar sobre as ideias para que elas sejam menos confusas. Mas a gente consegue fazer com que uma causa externa não seja externa? E a resposta é meio que não. A primeira resposta, e a resposta que a gente colhe inicialmente, o Spinoza nunca vai dar essa resposta, né, de se é possível pensar o amor como uma ação. A primeira resposta é não. Vai ser sempre algo externo. Então, vai ter sempre essa dimensão de frustração, vai ter sempre uma dimensão... de dificuldade, uma dimensão de como é que eu faço, né, pra me lidar com isso, né, com algo que me faz tão, do qual eu quero tanto participar, mas que é necessariamente externo a mim.
É externo. Tá. Você tá quebrando minha cabeça hoje. Sabe o que eu pensei nos estoicos? Que eu vou dar aula amanhã.
Por favor.
E eu pensei nos dois exercícios que a gente vai terminar o curso... Que é o Premeditatio Malorum e é o Preparação para a Morte. E aí você falando do amor ao outro, eu tô muito pensando nessa capacidade de agir e de ser ação. Como é que o amor pode ser ação? Como é que a gente faz o amor ser ação? E aí você prendeu quase que no último lugar, no mais extremo possível, você prendeu esse amor externo a... Ainda é paixão. E aí eu lembrei dos estoicos do tipo... Você pode amar o quanto você quiser. O destino pode tirar essa pessoa de você. Uma causa externa, por mais que você ame uma pessoa,
você
pode amar perdidamente, você pode, mano, sei lá, você pode amar perdidamente, você pode virar médico pra cuidar dessa pessoa, você pode fazer Krav Maga pra proteger essa pessoa, você pode virar nutricionista pra essa pessoa comer bem, e ela vai atravessar a rua e ela é atropelada, que nem Iracema foi atropelada no, na música do Adoniran Barbosa, e não tem o que fazer. E aí, eu fiquei muito com essa sensação muito ruim, na verdade. Porque o limite, o limite desse amor como causa externa, ele é paixão. Me parece impossível que ele não seja paixão. Mas talvez tenha algum plot twist da coisa que torne possível, né? Algum outro caminho.
Não vamos terminar deprimidos. Porque
não, pelo
eu
amor
pensei
de Deus.
Muito sobre isso, gente. Eu sou obsessivo com esse pensamento, né? Há muitos anos já que eu venho pensando sobre essa questão em Spinoza. E eu sempre achei tão bonito, né? O amor, não, né? Mesmo nesses termos, ele é tão bonito, né?
Mesmo assim, ele é bonito.
É um
algo
afeto...
que causa minha alegria. Poxa,
uma das
bem,
melhores
sabe?
Definições, né? Uma definição que ficou conhecida como conativa. Uma definição, né? A Bell Hooks atualiza essa definição falando: o amor é o que o amor faz. E é lindo, é lindo, é maravilhoso. Mas, né? Ela tem esse pequeno probleminha. E eu acho que a gente, se voltasse a ser estoicos, a gente poderia usar os exercícios nesse sentido. Eu acho que aceitar isso e não aceitar resignadamente, mas aceitar isso, compreender isso é algo muito bom. Então, eu acho que quando a gente está falando de paixão, os estoicos são mestres nisso. Eles ensinam a lidar com isso. Eu acho belíssimo também. Mas eu acho que em Spinoza, apesar dele não retornar e tratar disso explicitamente, eu acho que ele dá pelo menos dois caminhos pra gente sair e pensar o amor de uma forma mais interessante. O primeiro deles, eu acho que os dois estão, né, enfim. O primeiro deles está no primeiro lugar, no primeiro elemento, que é a alegria, certo? O amor é necessariamente um afeto alegre, né, pela própria definição dele. Ou seja, as alegrias, elas são os afetos que, por excelência, podem ser ações e ativos. Por quê? Porque uma alegria sempre ensina alguma coisa sobre mim e sobre o mundo, né? É esse o motivo. A alegria, ela sempre indica alguma situação na qual eu consigo aprender alguma coisa, né? Então, quando eu entendo que quando eu tô na praia eu tô feliz, o que que eu aprendi?
Você usa esse exemplo muito.
Sim. Muito mais do que eu vou à praia, né?
Com certeza.
Quando eu percebo isso, eu percebo algo de mim, da praia, da minha situação, do meu lugar, né? Isso pode fazer você simplesmente falar, caramba, eu preciso vir mais à praia, né? E você aprendeu a produzir esse afeto.
A praia virá até você, Rafael, não se preocupa.
Exato.
Dá mais uns 20 anos, a praia vai estar ali, ó. Você vai conseguir ir na praia todo dia.
Eu já tô aqui na beira da estrada, realmente. Então, você aprendeu alguma coisa, você aprendeu a produzir esse afeto. É isso que é um afeto, é se tornar ativo nesse processo. Então, o primeiro lugar é esse. E esse lugar não é pequeno. Esse lugar, e vamos ficar um pouco nele antes de eu ir pro segundo, mas não me deixem esquecer do segundo, que eu acho que é tão importante quanto. É que eu tô menos nele, entendo menos, inclusive. Eu vou já falar e aí a gente volta no final, que é o amor dei.
Isso.
O amor volta como amor dei, só que aí é outra coisa, porque é amor a Deus. E aí? O que, que aconteceu aí? Eu também tenho algo, eu pensei sobre isso, mas eu não queria misturar os dois pontos. O primeiro ponto, esse ponto que eu trouxe, que é o trabalhar as alegrias e as ideias também, né? Que a gente pode ser mais ativo em relação às ideias, né? As alegrias necessariamente munidas de ideias adequadas, elas se tornam alegrias ativas. Enfim, tem todo um dobramento aí nesses dois primeiros elementos que podem fazer do amor um afeto muito mais interessante. Independente dele não ser, em última análise, totalmente ativo, a gente não pode colocar numa mesma página os amores totalmente passionais e amores por imagem e os amores relacionais, os amores que descobrem nas suas alegrias os seus afetos, né, os seus movimentos fundamentais, né?
Perfeito.
E aí, quando fala de amores relacionais, tenho estudado a anarquia relacional como forma de dar vazão para esses pensamentos, né?
E aí a gente vê que é um campo muito mais... Você sai do campo da imagem do... aliás, todo o amor de colegial cai nessa imagem muito, muito, Sabe que eu tive, eu já falei isso aqui antes, um pequeno desvio, bem rápido. Eu tive alguns pequenos momentos onde eu pensei, nossa, psicologia deve ser legal, né? E eu lembro de uma menina no colegial chorando, porque o menino que ela gostava tinha terminado com ela, o namoradinho dela tinha terminado com ela, e ela tava aos prantos. E calhou de eu estar lá, né? Tipo, parado assim, ela tava chorando pra mim. E aí, eu pensando, tipo, mano, vamos terminar o trabalho aqui, a gente tem que entregar ela chorando, então a gente tem que conversar alguma coisa. E aí, ela tava falando, eu nunca mais vou encontrar ninguém. E eu lembro de eu ficar com uma sensação de, mano, é muito impossível você nunca mais encontrar ninguém, você tem 15 anos, você vai encontrar alguém, sabe, sei lá, você vai, é muito improvável isso acontecer. E aí, e aí a questão é essa, quando você sai da questão imagem, do amor imagem pro amor como relação, e aí o exemplo da praia é muito bom, porque você poderia falar, eu amo ir pra Juquei, essa é a praia que eu amo. E aí acaba Juquei, aquecimento global...
Infelizmente esse exemplo foi
Nesse exemplo foi
preciso,
real, né? Pode crer.
Muito preciso.
Exatamente. E aí você fica pensando, então eu nunca mais vou ser feliz. Porque eu só gostava de ir pra Juquei. E o que eu diria é, bom, sei lá, as praias se transformam, mesmo depois de calamidades, elas têm a potencialidade de renascer. Mas o que que você gostava de Juquei? O que que você gostava? Você gostava de pé na areia? É isso que você gostava? Você gostava das ondas que tinha lá? Ou tem praia de surfista melhor, você não precisa ir pra lá? Você gostava de, sei lá, das pessoas que tinham lá? Você achava elas bonitas, da companhia? Você gostava de tomar um sorvete do Rochinha? O que, que você gostava? Tudo isso. O conjunto disso. A mistura dessas relações é isso que você gostava. Só que essa mistura de relações, ela acontece em inúmeros momentos, em inúmeros lugares, com variações nessas relações. Que configuram imagens diferentes, mas que configuram a possibilidade de você exatamente andar por essas relações e aprender, quando você começa a entender isso, a maneira como essas relações se dão, você se torna mais ativo num processo de... Não, calma, não é só Juquei que eu gosto. Não é só esse meu namoradinho que terminou comigo. Eu gostava, sei lá, do beijo dele, do corpo dele, do jeito que ele falava comigo, de onde ele me levava, de... etc. Uhum. Né? A coisa se torna mais viva, mais... Não é viva a palavra.
É viva.
Ela ganha uma nitidez maior.
É, com né? certeza, com certeza. Que é, de novo, a gente percebendo essa estrutura por trás de uma imagem.
Isso.
Que é, por isso que eu achei que usar o... Né? Eu fiquei muito tempo pensando se eu ia usar nesse texto pra falar desse assunto o meu próprio amor por Spinoza. Porque é isso. Por que eu reafirmo tantas vezes que esse é um filósofo que me move muito? Porque com ele eu percebo mais do que com ninguém a relação se acontecendo de forma que eu abro o livro e falo, caralho, estou feliz.
Nossa, né? isso é real.
A gente sente isso com Spinoza.
Isso é real.
E aí passa, aí sei lá, eu vou estudar uma outra coisa, fico um tempo sem estudar Spinoza e falo, eu vou voltar, talvez nem seja mais né, o mesmo, sei lá, talvez eu veja que... Abro o livro e o Spinoza tá lá falando coisas que eu fico, meu Deus, sabe? Nossa, eu não tinha pensado nisso, nossa, que coisa incrível. Ou seja, eu percebo a relação de muitos anos recorrente.
Muitos
de
anos.
Muitas alegrias e tal, e eu percebo isso para além dessa imagem. Eu não tô encantado pela imagem do filósofo do século XVII. Não, isso, mano, não. Podia ser outra coisa. Mas essa relação tá ali. E, então, é isso, a coisa se, essa coisa vem à tona e aí a gente é muito mais capaz de moderar. A gente se torna muito mais capaz de moderar quando a gente percebe isso, né? Então, eu queria retornar à questão que você trouxe bem do que são essas imagens estáticas. Porque eu acho que o amor passional, o amor-paixão, ele tem um potencial destrutivo muito grande, né? Eu acho que isso está ilustrado na história de diversas maneiras, né? O amor colocado como potencialmente enlouquecedor, né? Poucos afetos ocupam esse lugar na história tanto quanto o amor. Ou seja, a gente tem depositado nesse afeto muita coisa, né? Como se a história tivesse produzido sobre isso, né? Muitos e muitos e muitos e muitos e muitos e muitos textos, né? Muitas e muitas e muitas imagens, né? Quantas canções, quantos filmes, né? Talvez um dos assuntos por excelência da humanidade até hoje seja o amor. Ou seja, a gente tem tudo isso, né, na nossa frente, né, na nossa cabeça de alguma forma. E a gente lida com isso quando a gente encontra outra pessoa e a gente fala, isso é amor. A gente, de alguma forma, a gente, algo dessas imagens diz isso, alguém de outra pessoa diz, ou às vezes, espero, nós mesmos dizemos, caramba, eu amo essa pessoa. O que acontece é o seguinte, é muito difícil enxergar essa relação de forma tão clara. Essas coisas, todos esses processos, toda essa história, todas essas imagens entram na frente. E aí você usa a palavra que eu acho também ótima, que é a gente não vê com nitidez. Uhum. A lente fica embaçada, é como se fossem colocando coisas, né? Então aí a gente tem uma porção de mitos que a gente rebate a nossa relação com as pessoas o tempo inteiro nesses mitos. Então o mito da completude, por exemplo, né? Ah, eu preciso me sentir completo com essa pessoa. Como assim? Eu gosto dessa pessoa, mas eu não quero estar aqui nesse momento. Ou essa pessoa gosta de mim, mas diz que não quer, que quer jogar bola, né? Como assim, né? A gente devia ser perfeito um pro outro. É um mito clássico. E outros, nossa, tem inúmeros. A gente pode fazer um programa só sobre eles em algum momento para discutir mito por mito se eles fazem sentido ou não. Uhum. A questão é, a gente pode pensar como alternativa o enfrentamento a essas imagens, o tensionamento dessas imagens. E aqui a gente talvez tenha que falar de imaginação. O que é na filosofia de Spinoza a razão, se não uma qualificação da imaginação? Uhum. Né? Para não usar a palavra tensionamento. Mas é, eu, né, sei lá, todo mundo diz que vou dar um exemplo, não sei, que a água afoga. E você vai lá, encontra...
Nunca entra no mar.
Nunca entra no mar.
O mar é ruim. Isso. E a água vai te afogar.
Exato. É um exemplo. E aí você vai lá, entra no mar, vê que aquilo é perigoso, vai só até o umbigo, que nem somente disse, e de repente você vai um pouquinho mais, você pega uma prancha, você dá um jeito e de repente você aprende a se relacionar com aquilo. E aí você percebe que aquela imagem estática, aquele imaginário comum, muito confuso de o mar é um deus nervoso, o mar é não sei o quê. Não, é só o mar. O mar tem coisas, me traz alegrias, me traz tristezas, me traz várias coisas e eu aprendo a me relacionar com ele. Quando eu aprendo a me relacionar com ele, essas ideias já não são mais universais, elas já não são mais imagens. Elas já são ideias comuns entre eu e aquele corpo, o mar, né? A partir daí, alguma coisa qualificadamente aconteceu, né?
Essa abertura, talvez... Tô pensando nessa... A gente carrega essas ilusões... E eu acho que a psicologia fala disso, cada um também ao seu modo, que é, a gente tem uma bagagem que a gente leva, que é da nossa criação, e uma bagagem cultural, que é entregada a nós, como, tó, isso foi o melhor que a humanidade conseguiu fazer, pega aí, vai viver sua vida. E essa bagagem... Da nossa criação, dos nossos pais principalmente, mas de todas as pessoas que nos rodeiam na infância, e aí essa segunda socialização gera essa tensão.
Sim.
E essa bagagem cultural, ela começa a ser tensionada, e aí eu acho que você diz muito bem, e aí isso torna Spinoza um racionalista, né? Começa a ser tensionada pela razão. Não é nunca... não é nunca um desmerecimento e não é nunca uma tentativa de extirpar a imaginação.
Não.
Spinoza nunca fala a imaginação é idiota, tira ela daqui, ela não serve pra nada. Ele fala a imaginação tem potencialidades enormes, porque é a nossa capacidade de pensar, de formar de pensar não, né? De formar imagens, de receber essas imagens e de isso vai pouco a pouco se sedimentando em nós. E a razão é esse trabalho cuidadoso de tentar entender isso numa relação.
É.
Porque você pode ficar com uma imagem estática. Essa é a pessoa mais incrível do mundo. Mas você pode ficar com uma imagem muito mais dinâmica de como que é essa relação. Aliás, eu lembrei até da Nicole, né? Como que é essa relação? E aí, quando a Nicole vem aqui falar das princesas, é tipo, ah, isso que eu aprendi a chamar de amor. E aí você fica tipo... tá bom, me descreve então, o que, que é isso que você tá chamando de amor? E aí
sim.
Quando você começa a descrever, você fala, tá, as relações que tem aí de alegria são mínimas, na verdade, né? Você só tá carregando toda uma bagagem cultural que é extremamente violenta. Você tá sendo violentada, no fim das contas. Você precisa olhar pra isso com mais calma e tentar entender o que tá acontecendo. E a partir daí, dessa relação, quando quebra com uma imagem de não, eu sou a princesa, ele é o príncipe, ou tanto faz, algo mais interessante se abre pra ser pensado. E aí a gente pode pensar essas relações de uma maneira mais direta, né? Mais direta, eu acho. Direta. Tipo, tá, mas o que acontece com o meu corpo quando me relaciono com esse corpo? Ao invés de eu falar, isso é a causa da minha alegria, e parece que tem uma distância quando faz isso, é falar, não, peraí, isso é uma relação. Como que isso me causa alegria? Porque eu tô com o olho roxo aqui. Não sei se eu tô tão alegre nesse ponto, né? Tem algo errado. Então, é entrar nessas relações. Eu acho que... Eu não sei. Por mim, a gente podia falar do amor dele, eu podia falar disso horas também. Porque eu não sei, fica vindo ideias na minha cabeça, na verdade.
A minha também. Eu queria destacar ainda sobre esse assunto o que é relações sempre locais se darem sob o peso de imagens universais. Essa é a grande questão, né? É a grande questão que eu tenho.
Colonizado, parece.
A gente tem um imaginário completamente colonizado por forças que a gente subestima. Olha, a força patriarcal, o racismo, entre outras, o romantismo, né? O romantismo. São coordenadas e ordenadas que traçam o nosso imaginário e prendem as nossas capacidades de ação e de pensamento dentro de um plano muito estreito, né? E que aí, de repente, você é violento, você, né, você age de forma... Você não conhece outras formas de agir, você não sabe outras formas de pensar, você fica muito restrito. E mas a relação, a grande salvação, né, no sentido imanente do termo, é que a relação se dá no local. Ela não se dá só no imaginário. A relação tem, aliás, um lado muito bonito no imaginário, mas não é isso. A questão é, esse imaginário como universal, ele é tensionado pelo local. Então, o local acontece para além de toda a imagem. Então, não falei, por exemplo, de homofobia, tudo, né, de transfobia, de que a gente conversou tanto na semana passada. Mas é tipo, o que é ser homem localmente? O que é ser homem sem referir-se a essa imagem, ao peso que essa imagem traz, né? Que a gente pensou na semana passada é basicamente dizer-se menos homem. É referir-se menos a essa imagem. É tirar essa imagem e tentar encontrar a sua própria relação com o seu corpo, com os seus semelhantes, com as coisas que você pensa, para além daquilo que pesa a normatividade do ser homem, né? Então, esse exercício, que é um exercício racional nos termos spinozistas, é o habitar a relação. É o encontrar aonde está a intersecção entre você e o mundo, entre você e o outro. Aqui eu acho que a gente abre para ir pro terceiro ponto, se você...
Eu quero falar de anarquia relacional agora! Eu não vou passar esse podcast sem falar disso. Não é um monopólio seu.
Tá bom.
Vamos falar disso. Anarquia relacional, quando você vai nessa relação... Porque o que eu quero dizer é o seguinte, você tem um princípio pra ir nisso. É. Você que me ensinou. Você tem um princípio. Qual é o princípio? Alegria mútua. Porque quando você começa...
O princípio dos princípios.
O princípio dos princípios da anarquia relacional, alegria mútua.
É esse o lugar.
Por quê? Porque quando você tá se relacionando pela imagem, você corre muito risco de não tá tendo alegria mútua. Muito. E se você não atentar pra isso, você pode passar a vida inteira sem perceber, né? Eu tô muito com a frase do Heráclito na cabeça, porque os estoicos citam muito. Não fale como se estivesse dormindo, não fale como se estivesse inconsciente. Você precisa estar acordado pra falar, você precisa pensar pra falar. Você pode passar a vida inteira vivendo de acordo com certas regras que foram colocadas e nunca percebeu o quanto miserável você tá. Porque você consegue se distrair da sua miserabilidade. Você consegue chegar em casa e ligar o Netflix e você consegue esquecer. Você bebe, você toma um remédio, você faz alguma coisa e você esquece. E aí você não tá dentro do princípio, que pra nós é um princípio de florescimento, de eudaimonia.
Totalmente, né? Totalmente.
Então, quando você passa a analisar isso e você passa a ver que você não está dentro desse princípio, eu acho que a anarquia relacional se coloca nesse momento, que é como a gente faz para que esse princípio de alegria mútua seja colocado na sua máxima potência.
Totalmente.
Anarquia relacional. Totalmente, assim, 10 alicerces do anarquia relacional para subir o prédio foi Spinoza que colocou ali
com
e
certeza,
falou... Vai lá, filhão.
Para mim, né, na minha construção, é Spinoza que é herança spinozista. É o único filósofo que eu citei por nome, eu tô sendo teimoso nesse sentido, né? Mas ando escrevendo sobre isso, juntando as coisas em um livro para falar isso que você acabou de falar de uma forma mais desenvolvida, né? Anarquia relacional é um esforço para tirar essas imagens da frente das relações, né? Pensar quais são os lugares onde essas relações se dão de forma alegre para ambos, né? O princípio é muito simples. Alegria mútua. Qual é o lugar, né? Nas nossas relações mais íntimas e mais importantes para a gente se pergunta, qual é o lugar onde está bom para mim e para você? Simples. Muito simples. No entanto, nós, claro, é difícil, somos seres desejantes.
Mas todo bom problema, ele, a formulação, ela, por mais difícil
é simples,
seja,
sim.
Ela, puta merda, depois é o caos.
Depois
é o caos.
A formular a pergunta, né, é muito aberta. Então, qual que é esse lugar, né? Como é que a gente chega nesse lugar? E, primeiro, não tem receita, porque justamente o tensionamento de qualquer receita não tem manual para chegar nesse lugar, porque vai contra, é o antimanual, de certa forma, não tem, porque são duas pessoas diferentes, ou três, ou mais, vai saber, né? Então, é uma relação que se dá entre pessoas e que faz tanto quanto possível esse esforço de pergunta constante do tá bom para ambos? Tá legal para ambos? Como é que tá para você, né? Sendo dois seres desejantes ou mais, isso vai ser muito mais difícil, isso é complicado, isso traz conflito, isso traz dificuldade. Mas ainda assim, é uma anarquia por quê? Porque tenta encontrar qual é a capacidade de ação sem mediação, sem respeito a nenhum tipo de hierarquia que não seja extremamente justificada, né? Hierarquia mesmo, na verdade, a gente afasta, né? Porque hierarquia é uma espécie de amor pela organização dada, né? É uma espécie de ordem sacra. Isso é, de novo, um problema em si, né? É uma questão que a gente quer desmontar o máximo possível. Qual é a capacidade que a gente tem de se relacionar sem essa mediação de algo posto como a priori, como, né? Então, tirado isso, essa pergunta ela ganha uma potencialidade, né? Infinita, né? Não sei, não sabemos a resposta. Então, o que a gente deriva de Spinoza aqui é, tanto quanto possível, tomar as alegrias como capacidade de aprender a se colocar na relação, né, de indicativo de algo acontecendo que é legal, que pode ser investido, que pode ser interessante. Eu acho que é, né, o princípio é esse, fazer isso de forma coletiva, né? Fazer isso em relação.
Isso faz a gente ir para o amor intelectual a Deus ou será que tem mais ainda alguma observação?
Não, vamos encerrar o programa que eu acho que a gente falou já bastante coisa e... O que acontece? Para tentar responder a pergunta de outro jeito. Porque a resposta da anarquia relacional é uma resposta que eu tenho me dedicado e que não é propriamente, estritamente spinozista, né? É um monstrinho aí que da mistura de várias coisas, dos quais Spinoza talvez fundamental. Mas, em Spinoza, ele retorna a falar de amor lá na quinta parte da Ética, quando ele vai falar que não existe alegria mais qualificada do que aquela que ele chama de beatitude. E que está ligada a uma espécie de amor também. Mas esse amor é um amor a Deus. E aí o que acontece? Spinoza falou o tempo inteiro de Deus. Deus é a coisa mais difícil de entender na ética. Por quê? A começar pelo fato de que ele fala que Deus é tudo. Deus é a natureza, né? Ele fala isso, e isso é simples de entender num certo sentido, mas ele constrói uma primeira parte da ética, que é a mais difícil das cinco, para tentar qualificar isso bem. Então, quando ele fala isso lá no final do livro, você precisa voltar para ver se você entendeu, né? Porque o que é amar tudo? O que é amar a natureza quando a natureza não é mais nenhum objeto? E aqui, eu vou dar, sei lá, um entendimento muito prévio disso, porque eu ainda nem me dediquei o suficiente para poder desenvolver tanto esse assunto. Mas eu gosto muito da ideia de que é aquele momento, né, esse tipo de alegria de terceiro gênero, esse tipo de alegria mais qualificada que tem, é aquele momento em que você ama as coisas, não mais pela maneira como elas aparecem, mas pelo simples fato delas serem. É muito difícil, né? Porque às vezes elas aparecem de um jeito horrível, né? O mundo não é um lugar extremamente legal. Então, esse sábio espinosista que de repente alcança uma compreensão pela perspectiva de Deus, é alguém que consegue se alegrar pelo simples fato de que as coisas existam. Mas consegue se alegrar no sentido de se sentir... Não no sentido de ficar felizinho. No sentido de ser mais capaz de agir, no sentido de ser mais capaz de pensar pelo simples fato de perceber que as coisas estão aí, que as coisas existem, né? Porque essa é a essência mais fundamental da substância, né, de Deus. Mas eu não sei também. Sei lá, é uma tentativa.
Como é que é? O Spinoza e outros heréticos, né, do Yuval?
Tá.
Eu vou lembrar meio por cima, tá? Mas eu lembro dele falando desse movimento do imagem, razão, e aí, no amor intelectual a Deus, de alguma maneira, retornava para as singularidades. Só que esse movimento de retorno, e aí eu fiquei muito... Eu lembro até de ficar com o Platão da caverna, né? Esse movimento de retorno... Ele não é um retorno às imagens. Ele é um retorno extremamente qualificado. E aí, talvez tenha um amor à Spinoza do primeiro gênero, que seja, ah, Spinoza, ai, que bonitinho, Spinoza. Talvez tenha um amor Spinoza de segundo gênero, que seja, caralho, moleque, esse cara manjou, hein, dos bagulhos.
Esse cara me faz compreender melhor
puta
o mundo.
Puta merda, o cara sacou uns bagulhos aqui que eu não saquei, não sei como é que ele conseguiu. Parabéns, parabéns. E parece que tem esse último retorno, que é um retorno dessa... Você retorna qualificado pro mundo, você retorna qualificado pra relação. É. E aí, talvez, como vamos supor que você tá numa terapia de casal ou de casais, e aí você vai na terapeuta e várias coisas acontecem e você sai da terapia de casal ou de trisal ou mais e você olha pra relação e talvez seja esse primeiro, esse lapso tão efêmero de sacar que existe ali tudo, sacar que existe ali uma potência, sacar que tem alguma coisa que você tá muito maior do que a maneira como você tava vendo. E que aquela pessoa é muito maior do que a maneira como ela estava vendo, mas ainda é só isso. É você e aquela pessoa.
Sim.
Ou aquelas pessoas se relacionando.
Sim.
Então essa volta, quando a gente fala amor intelectual a Deus, é essa volta que parece muito afirmativa.
Uhum.
No primeiro gênero do conhecimento, a gente está meio perdido, a gente fica irritado, a gente fica perdido, a gente fica com ciúmes, fica com raiva. No segundo gênero, a gente começa a entender. Parece que o terceiro tem como que esse...
Incorporado.
É.
Tá incorporado.
Boa. Essa conversão, essa incorporação, esse amor fati, esse sei lá, existe alguma coisa que acontece que é uma transformação do mundo. E pra gente isso dura tão pouco... Tão pouco, é tão efêmero
então,
esses momentos.
É,
mas parece que a gente se torna capaz de aumentar eles conforme o tempo vai passando.
Eu queria talvez encerrar com um exemplo onde eu mais senti isso ultimamente.
Manda ver.
Que é com a Anise. Com a Anise da Silveira. A Anise da Silveira, ela conta um caso de um dos internos do Engenho de Dentro, que é o Carlos Pertuy. O Carlos, aconteceu o seguinte, ele estava passando por um momento de grande intensidade na vida dele, com vários problemas, mas até então ele não era, não o entendiam como louco. Um dia ele acordou e ele viu os raios do sol batendo no espelho, vindo em direção ao rosto dele. Nesse momento, ele sentiu que, né, os raios do sol iluminando tudo, meio que moviam tudo, meio que estavam em tudo. Ele experimentou, eu acho, de forma extremamente intensa esse tipo de alegria. Esse tipo de alegria, porque perceba, não, o Spinoza nunca fala de alegria no sentido do efeito, né? Então não é que ele ficou feliz com isso, não. Ele se sentiu, por poucos momentos, extremamente afetado, uma beatitude completa, no qual isso causou uma crise, causou uma disrupção, né? E ele começou a sair por aí falando, né, o sol é tudo, tentando explicar o que é que ele tava.
É planetário sem, de Deus,
o planetário,
é isso?
O planetário de Deus.
É isso, né?
É a metáfora que ele usou, é a imagem que ele usou. Ele começou a tentar falar e convencer as pessoas na casa dele do planetário de Deus. E as pessoas disseram o quê? Você tá louco, você tá maluco, você é doido. Ele não conseguia voltar desse estado. A partir desse estado, ele ficou nesse estado. O que fizeram? Internaram. Internaram e cometeram uma série de violências. A questão é, o Spinoza, de certa forma, ele está tentando chegar nesse lugar sem entrar num... né, passando pela razão, né? Em vez de ser tão passivo no processo, em vez de ser... né, no caso do Carlos, as coisas foram mais intensas do que ele era capaz de suportar. O Spinoza quer chegar nisso pela razão, né?
Ficar drogado de tanta razão.
De água pura,
diria, né?
A razão levando a esse sentimento oceânico, diria Freud, a essa sensação de plenitude, a essa sensação que é pensar, porra, as coisas existem, sabe? As coisas existem e estão se efetuando todas agora, nesse instante, em um universo, sabe? Como, o que é sentir isso, né? Passando por imaginação, razão e intuição. A gente não sabe, mas o Spinoza coloca isso como a forma mais avançada de amor, um certo amor à existência, um amor à natureza, um amor dei.
Álvaro de Campos, heterônimo do Fernando Pessoa, faz isso pela poesia.
Uhum.
Spinoza consegue isso pela filosofia e com o método geométrico.
É lindo demais.
É bom. O cara é bom mesmo.
E olha, estamos falando de coisas que a gente nem entendeu direito. Essa é a real. Assim, a quinta parte da ética eu ainda entendi, sei lá, 20%? Nem sei. Eu não consigo nem dizer. O que eu sei é, esse programa fica por aqui. Espero que tenha sido legal pra vocês. E a gente se vê na semana que vem.
Gente, sempre um prazer pensar, filosofar, ainda mais falando de Spinoza. Aqui com o Rafael.
É nóis.
Foi demais. Valeu, gente. Até
Valeu.
Mais.
Semibreves, edição de podcast.